Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ali a gatinha do Fabiano participando da live também.
É, chama, pede colinho, aí eu ponho pra cá, né?
Então, eu acho uma outra coisa interessante, assim, que é a questão da violência, que Sim. às vezes parece gratuita. Só que daí, se você for ler essa carta aí, ela não é gratuita mais.
Não.
Ela é o editor falando, cara, coloca uma violência, senão não vai vender.
Pois é.
Aí aquela violência gratuita, ela deixa de ser gratuita para ser uma violência que o editor colocou na marra, assim, meio forçado, né?
Nossa, né? Que é o estupro. Tipo, se você for pensar na obra da pessoa que tá escrevendo, vem alguém que corta. Porra, o que é isso? Tipo, você destrói a parte criativa da pessoa, né? É louco isso.
É, principalmente porque também é uma violência que não precisava, né?
O que é o meio do negócio. Você tá fazendo a construção.
Tony? Eita!
Travou, Tony? Travou?
Tony, já. Hello?
Não, vai sim. Nossa conexão hoje, hein?
Caiu.
Hoje a internet tá ajudando, que é uma beleza.
Vou tirar o cara de volta. Vamos tentar de novo.
Vai lá. Mas também a gente tem que levar em consideração o seguinte: o mau caratismo das pessoas, né? Eles são o que são. Né? Eles são ignorantes, são escrotos, são estupradores, são violentos.
Introspectivos, selvagem, tipo.
O que, por exemplo, o que está escrito na carta nada mais é do que o cara pedindo para colocar alguém real, né? Coisas reais, digamos assim. Pode ser uma realidade agressiva, pesada, feia, mas é uma realidade. Para aquela história pacata que ela estava escrevendo, você botar um elefante branco no meio da sala, tá daquela, né, chacoalhada na história, né? Parece ser gratuito se a gente começar a olhar pela própria narrativa da história, esquecendo os personagens, esquecendo a realidade das pessoas. Mas as pessoas podem ser assim, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, né? Então, é assim, é um bando de dois babacas... É que aparece os dois lá depois, né? Quando ele volta, o Raul volta, né? Aparece os dois com as meninas, o cara falando merda com as meninas, não sei o quê. Pô, o cara já era escroto, né? Por isso que eu, quando o Tony falou, o menino lá, o filho da dona da pousada, matou os caras. Não sei se matou, não sei. Não sei.
Cara, eu pensei uma outra coisa agora.
Ih, meu Deus. Vai, fala.
No final da carta. Tá escrito assim, se você refizer, me mande de novo. Porque eu tava pensando, pô, e a mensagem, né, que querendo ou não, abre e fecha, né? Então assim, ó, se você refizer, me mande de novo. E basicamente, quando você lê de novo, e tem isso, é onde eles se encontram, né? Tipo, se você refizer, me mande de novo. E daí a mensagem de um pro outro, sei lá. Eu sei, né?
Eu só acho que tem uma coisa que eu não entendi... que é aquele paratexto que tem antes do capítulo 6. O trecho de A Luz do Desejo de Armand Silas. Né? Só se a crítica é da A Casas, pode ser Ana Casas. Mas eu não entendi para que aquilo tá ali.
Você que é da área da literatura, explica aí. Porque essa aí
Liber, você tá falando, mas não tá saindo som, cara.
Tá travado.
Não, tá sem som. Eu ia comentar uma coisa. Foi. Escama, nem embaixo, tem a trecho de cima para ver qual que é o outro sentido, mas embaixo, o que ele tá falando é que a única coisa que é interessante nesse texto do Armand Silas para ler é porque é autobiográfico. Seria o único interesse que levará alguém até o seu livro, pois o leitor não encontra nenhum mérito de nota. Então, o que é a única coisa que dá mérito? Ser uma história de verdade. Tipo assim, se refere à vida do cara. É um relato de fatos que aconteceram, aquela coisa da verdade. Mas se não tiver nem a verdade ali no meio, se for tudo ficção, qual é o valor que a obra tem, né? Se é tudo inventado.
Justo.
Que é essa brincadeira aqui com o texto, cara. Se a gente tá falando de ficção e não de viagem no tempo, né? essas contradições todas, talvez elas sejam muito propositais, para a gente se dar conta que o que a gente está falando aqui é algo que necessariamente precisa estar tudo conectado e funcionando, né?
Mas eu acho que é uma viagem no tempo. E também é uma forma do escritor, é as duas coisas. São em dois níveis. Porque tem a viagem no tempo, ele volta.
Eu acho que tá tudo rolando mesmo, em várias camadas, assim, né?
É. Isso.
Cara, mas isso. O pior da viagem no tempo é que a gente tava comentando, cara. Ele chega e chacoalha a mulher, cara. E dá a entender que foi numa questão de semanas. E daí, depois de todo esse tempo, depois dessa experiência, ela não lembrar dele, ela achava, mas será que era você? Tipo assim, cara, mesmo
ela não lembrou um porque ele chegou antes. Um monte
de pessoas, assim, cara. Alguém te pegou do teu filho ter que chegar e falar, porra, você para aí que tá muito estranho isso. Você não lembrar da pessoa, cara, você fica, ai.
Mas sei. É que ele chegou antes, né? Ele tinha chegado, sei lá, em 2022. Aí ele deu uma voltinha pela ilha e chegou em 2020. Ela já não conhecia mais.
Cara, é uma experiência muito foi traumática, assim, cara. Não era coisa pra ela esquecer.
Não, mas às vezes, às vezes não é o mesmo.
Mas ele chegou antes, cara. Ele chegou antes dela ter tido essa experiência traumática.
É.
E às
vezes
o Raul chegou antes. Ele viajou pro passado e não pro futuro.
Isso aí. E quando ela encontra com o Porto, é mais passado ainda, né? Corrija se eu não estiver enganado. Isso. Né? Mais passado ainda. O quê? Começo do século XX, vai, mais ou menos? Tô errado?
É, não, peraí, gente, calma. Vamos falar de viagem no tempo, tá? Viagem no tempo. Começo do livro. Ele chega na ilha, ela olha para ele, a Sarah, e fala: você parece familiar. Você não esteve aqui antes? Nunca. Essa é a minha primeira vez. Primeiras páginas. Você não esteve aqui mesmo? Você parece muito familiar. Nunca. Beleza. Acontece toda a história. Ele sai da. Ah, eu quero voltar. Volta para a ilha. Chega na ilha. Sobe lá. Sarah. Onde está a Ana? E daí, Sarah, quem é você? Então, aí, tipo, ele tá no passado. Ela tá vendo ele pela primeira vez. Ela não tinha visto ele ainda naquele ponto que ele volta pra ela. Se ela tá ali no passado, daí ele pega ela. Ela fala, você tá estranho. Ele é uma experiência totalmente fora do normal. Ele vai embora. Daí essa mulher é a que tá lá no começo.
Tipo, agora entendi o que você quis dizer. Eu achei que a experiência que você estava querendo dizer era o estupro que ela tinha tido dos outros caras. Desculpa, eu não tinha entendido o que você estava querendo dizer.
Do encontro, né?
É esse encontro, cara. Essa volta que dá que fica meio estranha. Porque o encontro que ele faz com ela no final, ela não ia esquecer dele, velho.
É muito traumático para ela esquecer. Entendi agora.
Nem que seja traumático. É uma primeira vez assim que é muito marcante. Cara, imagina, você está vendo a pessoa pela primeira vez na vida, ela até agarra e fala, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem do que... Como que você esquece?
Mas, Olívio, o tempo ali não é linear. Não é linear. Então, não, a gente não sabe exatamente que ponto que ele chegou. E se ele chegou outras vezes, a gente não sabe.
Cara, mas daí que entra o legal, que é o da Júlia, né? Porque tá falando aqui de linha de tempo, não é linha de tempo, não é linha de tempo estilo Marvel, né? Não é linha de tempo... entrou, na verdade, é uma outra linha narrativa. Aquela mulher realmente nunca tinha visto. Ela não sabe de nada. Ela é outra, Sarah. Não é a mesma Sarah.
Exatamente. Então, por isso que não tem conexão, cara. Ela não vai lembrar. Olha, eu te conheço de algum lugar, mas eu não sei lá.
É outra Sarah porque é outro livro escrito, né? Porque ela apagou o traço de giz e escreveu por cima.
Não, me diz uma coisa.
Isso vai acabar nunca.
A gente tava falando aí de interpretações. Essa a linha lá, que parece um giz que tá fazendo...
O Tony voltou.
Mas aquela linha lá, a gente já falou que pode ser um ponteiro, pode ser um...
Pra mim é um ponteiro de relógio.
Quando eu vi a primeira... Então, a primeira vez que eu vi, eu pensei que era um alfinete. A cabeça do alfinete, um espeto comprido.
Considero só uma agulha também. Né? Tipo aquela agulha que de bússola, tá ligado? Que tá o... O ímã, sei lá, o magnetismo.
Para indicar uma direção, né?
Pode ser um monte de coisa. Né? Pode ser o traço de giz. Para falar a verdade, quem já usou giz em quadro negro, hoje não aperta sem risca, não faz isso. Mas tudo bem. Né? Tudo bem. Eu sempre brinco com meus alunos quando eu dava aula de desenho arquitetônico. O primeiro traço de desenho que você dá no papel, né? Nem é o traço, é o ponto. É o que você encosta a lapiseira ou a caneta no papel, aí depois você risca. Né? Então você aperta e risca. Né? Não chega a fazer um... né? Marcar que está lá no desenho. Mas tudo bem. É uma metáfora, né? É uma metáfora. Beleza. Ficou legal. Né? E o mar é negro, né? Tem aquela cor negra, né? Então, um traço de giz sobre um quadro negro, escrevendo alguma coisa. Isso. Bem legal. Eu acho... assim, que nem precisava desse desenho, né? Nem precisava. Ele meio que... nem precisava. Muito bem. Dá para você olhar assim e entender, né? Você vai olhando alguns desenhos, você vai entendendo que ele parece um traço de giz mesmo, né? Mas tudo bem.
É, mas eu não sei como... Será que o título original é esse também?
Ah,
teria que ver, né? Às vezes o título original é diferente, né?
Nossa,
não, verdade. É traço de giz. Traço de tiza. É,
tá. Tiza. É. Então é isso mesmo. Isso mesmo.
Então não é, oi, isso não é um problema.
Tá desligado, Liber. Tá desligado, Liber.
Tá.
Traço de tiza. Com a mãozinha. Traço de tiza.
Os caras são não são bem italianos, mas não importa, qualquer um que não seja brasileiro é assim.
E olha,
the book
olha
is
só.
On the table.
The book is on the table.
Eu tava folheando aqui, ó. E olha isso aqui, eu não tinha visto.
Ai, meu Deus.
O Sidão. O Sidão começa escrevendo o quê? Reescrevi este texto algumas vezes, até achar tão... Oh, será? Não sei.
Boa, mas e ele é amigo do Michelangelo, né?
Então
é amigo do Michelangelo.
Eu vou entrar na live lá com a Panini e vou perguntar isso pra ele agora. Peraí.
Vai, faz esse canal.
Não, mas vamos no outro.
Não, só um spoiler e vai embora, né?
Daqui a pouco ele aparece aí. Não, olha só!
É.
Chama aí, chama aí. Pior é que faz... E eles são amigos, ele deve ter explicado em algum momento, né?
Pô, convida o cara aí, bicho. Esse é legal, pô.
Cara, mas puta, o pior é que essa conversa aqui, sinceramente, gente, eu tô gostando mais desse livro do que eu gostava antes de começar esse clube aqui,
cara. Ah, cara, eu sou suspeito, né, cara? Todos os três livros. Eu tinha aquele livro que saiu pela Abril, você lembra? Aquela gráfica novel? Que
claro, Mundo Cão. Mundo Cão, eu tenho aqui pra pegar ali.
Eu perdi esse troço, vou ver se eu acho pra comprar de novo. Eu tinha quando eu era garoto, perdi, na casa dos meus pais já era, virou fumaça. É, e aí eu falei, caramba, eu lembrava desse cara lá, cara. E, pô, eu tinha o quê? Quando eu li 15 anos, 16, sei lá.
Sim.
É, e era uma porrada, né? E era uma porrada, era uma leitura mais. Opa!
Aqui, ó. Essa aqui, ó.
Tem original, né, cara? Tem alguma republicação? Não, né? Teve, não, né? Teve republicação?
Acho que não.
E... não que eu saiba.
E graças a essa leitura, agora eu vou ficar espirrando uns 3 dias, mas. É... São histórias curtas, né?
É só você comprar um antialérgico, um Alectos. Usa um Alectos. Funciona.
É.
Opa.
Alegra.
Ah, não, Alegra é pesado. Tem um Alectos, que é mais levinho.
Ah, tá. É, então, mas esse aqui é. São várias histórias curtas, né?
É, pois é. Pois é.
Ah,
tem pra vender, cara.
Ó, o Tony tá aqui, ó, mas a gente não consegue. Vou colocar ele aqui de novo. Mas daí ele cai.
Vamos ver. Dizer,
volta. Vamos.
Não, já mudei de posição 5 vezes.
Corta sua imagem, cara. Tira a imagem.
É, às vezes ajuda.
Tá funfando?
É, mas. Tá. Acho que tá.
Acho que tá dando.
Mas boa, ainda assim ele tem o problema do. Pode ver que tá rachado o som dele. Isso quer dizer que a conexão tá ruim, né?
Ou é a sua, ou é a minha, ou alguém aí não tá aguentando o bagulho.
Rapaz, é que todo mundo tá se vendo direito, cara. Só a sua que tá meio errada, assim.
É, cara.
Mas eu tô vendo vocês todos, estou entendendo vocês todos.
Ué, então. Ah, é doideira, cara. Tô de falar, é doideira.
É StreamYard, mano. Paga aí.
Tinha um Mundo Cão pra vender aqui no Mercado Livre por R$19, acredito? Olha só.
Nossa, tinha. De graça.
É, tinha.
Ó, às vezes vale a pena, cara. Eu comprei por R$2. Tá aqui, ó, R$2. Há muito aí tempo sim, atrás, mano. Né?
Não, eu tenho comprado meu Zebo
que já nem existe mais, cara.
Ô, louco. Quantas páginas?
É fininho, né? É fininho.
64.
É, é fininho.
Nossa.
68.
Dois a meio.
Ah, tá. Não é um Asterix, não. Muito bem. Tem mais, gente.
Mas são várias histórias que ele... que ele colocou em diversos quadrinhos diferentes, lá fora. Aí agora, veio pra cá numa coisa só. Assim,
eu posso te fazer, eu posso falar agora. Eu posso falar agora.
O que, que é, cara?
Podiam republicar de novo o Mundo Cão.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.